A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Esse aqui é o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos, o programa onde a gente lê alguma coisa, nem sempre é a Wikipédia, ultimamente tem sido outras coisas, e a gente tenta se divertir enquanto lê, só tenta. Eu tô aqui com a Manu, oi Manu.
Oi gente.
Também com a Bruna, oi Bru.
Oiê.
Com a Ju, e aí Ju?
Oi.
E com a Thay, oi Thay.
Oi, oi.
Se você está ouvindo em podcast, saiba que a gente tem um episódio inédito do Tibico Altair toda quinta-feira às 9 horas da noite na Rádio Armazém, em radioarmazém.net. Segue lá a Rádio Armazém nas redes sociais, @radioarmazemnet. Segue também o Tibico Altair, @tibicoaltair. A programação da Rádio Armazém nas quintas-feiras começa às 6 horas da tarde com Mercearia, às 7 tem Sabrosa, às 8 tem Freud Explica e às 9 horas tem Tibico Altair. É isso. Excelente programação, recomendo.
Inclusive, talvez vocês já saibam da novidade, mas caso não, queria levantar minha taça, bater com a faquinha e propor um brinde ao noivado de Tibico Altair e Freud Explica.
Exatamente, somos noivos agora.
É, eles aceitaram o nosso pedido de casamento.
Foi tão, tão romântico.
Foi.
Inclusive, queria aproveitar esse momento agora para convidar o Sabrosa para ser nosso madrinho.
Exatamente.
Madrinho não é madrinho que fala, né? Padrinho.
Ah, a pessoa é o que ela quiser. Essa figura altamente ligada à formalização desse relacionamento. Você entendeu, Sabrosa?
Perfeito. Tem programação aqui na Rádio Armazém de sábado. Tem programação aqui na Rádio Armazém de domingo até sexta-feira, só sábado que não tem. Então liga aí, você vai ouvir várias coisas muito boas ao longo da semana. Com todo respeito, a quinta-feira é um dos melhores momentos. Os outros dias, o que tem a ver?
Os outros dias os programas estão casando? Você pode ter informação, música de qualidade, conteúdo de qualidade, mas na quinta-feira você tem dois programas de rádio que casam.
Que casaram. Ah. Casaram não, estão noivados.
Estamos noivos.
Bom, hoje a gente vai ler Hobby Drama, que é um subreddit onde as pessoas contam notícias de coisas que não tem nada a ver com você, assuntos que não te interessam, coisas que absolutamente, assim... vieram de outro mundo pra tentar mostrar pra você como o mundo, na verdade, é grande e tem todo mundo, em todo lugar tem problema. A gente pensa, ah, eu tenho que problemão essa coisa aqui da minha carreira, da minha profissão, da minha faculdade, isso aqui. Todo mundo tem problemas severos. E aí o Hobby Drama conta esses dramas aí.
Problemas muito sérios, mas que postos em perspectiva não são porcaria nenhuma.
Exato.
Isso, eu sempre gosto de lembrar quando eu tô arrancando os cabelos, que é tipo, bah, se eu não fizer isso, qual é a pior coisa que pode acontecer? É alguém me xingar? Tá, então isso não é nada. Tipo, se ninguém vai morrer, ninguém vai se machucar, ninguém vai... nada. É, a gente tem que admitir, às vezes, que o nosso trabalho não é tão importante. Pelo menos não a curto prazo, às vezes. A longo prazo, isso teria um impacto tão grande. Mas o que eu quero dizer é que quando seu professor tá ali com... respirando assim no teu cangote, pressionando, às vezes tem que dizer, gente... entregar um artigo, às vezes, não faz a menor diferença no mundo. Às vezes, entregar 10 não faz a menor diferença no mundo.
Isso foi bem específico, Manoel, tá tudo bem?
Não, tá tudo bem sim, eu só achei que era uma boa dica para as pessoas.
Tá certo. Hoje a gente vai ler 3 histórias. Eu vou ler os títulos, que é para fazer um adiantamento, assim, para a pessoa ficar naquele gancho, sabe? A gente vai ler. Aquela vez que uma jogadora de xadrez profissional foi acusada de esconder um supercomputador em um tubo da Lipbalm. A gente vai ler também. O administrador que criou 80 mil páginas sobre peitos. O administrador da Wikipédia, no caso. Olha, aqui tem uma referência aí ao programa. E como um Grinch transfóbico acidentalmente causou um milagre de Natal para a comunidade LGBT+, de Neopets.
Isso sim foi bem específico. Nos programas como o de hoje, eu gosto de ser bem específica, até nos meus exemplos. Mesmo que eles não tenham nada a ver com a minha vida. Ou talvez sim. Quem pode saber?
Bom, a gente vai começar com o post do _anonmouse_. Ele publicou no Hobby Drama no dia 23 de setembro de 2020. E começa assim. Esse drama é meio antigo, mas eu só descobri recentemente depois de entrar no canal da Twitch da Anna Rudolph. Anna Rudolph é uma jogadora de xadrez húngara. Na época em que isso aconteceu, em 2007, ela tinha 20 anos. Desde então, ela se tornou uma mestre internacional. Uma grande mestre e um membro da equipe olímpica de xadrez húngara. Mas ela já não joga mais competitivamente. Trabalha como comentarista e analista de xadrez e desde o começo da pandemia está fazendo lives na Twitch. Isso aconteceu no campeonato aberto de Vanduvre. No site, eles se chamam de o maior torneio de xadrez da França, no torneio de 2007. Havia 100 jogadores, com a classificação mais alta, sendo um grande mestre chamado Christian Bauer. Anna tinha uma classificação de 2.293 na época, só que ainda não era classificada como mestre. Não sei se vocês manjam como funcionam essas classificações de xadrez.
Não,
não é ideia.
Tipo assim, tu tem um ponto que vai de zero até infinito, mas as pessoas mais pica do mundo tem tipo, sei lá, 2.900, 2.800. Tipo assim, às vezes a inteligência artificial tem 3.000, 3.200, coisas assim, saca? Tipo, então vai de zero até 3.000 e pouco. Normalmente um iniciante vai ser tipo por volta dos 700, 800. E aí um jogador tipo mais habilidoso, tipo um jogador que joga com frequência é 1.400, 1.500, uma coisa assim. Aí tem os Felipe Neto, né? Esses, assim, por incrível que pareça, são 3 mil e pouco.
Como assim?
O Felipe Neto que
explica a piada.
Xadrez.
Ah, tá.
Ah, o Felipe Neto recentemente foi flagrado, por causa que aparentemente ele não sabia que o perfil dele no chess.com era público. E aí, tipo, as pessoas, ele postou sobre as partidas que ele tava ganhando, o pessoal foi ver como que eram as partidas que ele tava ganhando. E ele ganhava, tipo assim, com 99% de precisão nos movimentos, como se ele fosse o maior gênio de xadrez do mundo. Aí ele foi banido da plataforma, tá ligado? E é isso. Esse é o pequeno, um hobby drama dentro de um hobby drama. Felipe Neto, cheater no xadrez.
É isso aí.
Não basta usar criativo no Minecraft, que ele também faz, né? Mas eu gosto dele.
É melhor roubar no xadrez e ter bom caráter e não apoiar aquele que a gente não vai nomear mais.
É verdade. O que é mais escroto? Usar cheat no xadrez ou no Minecraft?
No xadrez, né?
No xadrez.
Qual é a diferença?
Ah, é porque o xadrez é uma competição internacional.
Eu só plantei a noia, eu só plantei. Na verdade, eu não me importo com nenhum dos jogos.
Olha, eu queria dizer, comunidade enxadrista, o que a Bruna disse, foda-se. Essa comunidade não importa pra mim. Foi o que ela disse, exatamente assim. Com essas palavras, disse, pra mim pode acabar o xadrez.
Foi não foi isso como ainda xingou a galera do Minecraft junto. Mexeu
o
em
quê?
Dois.
A Juliana
não é bem por aí. Eu queria deixar claro que, inclusive, já até joguei xadrez pra fugir da educação física durante a oitava série.
Quem nunca.
Mas eu era uma enxadrista mirim, então, essa guria, então. Ela faz parte da comunidade do xadrez. Ela
tá cuspindo no prato que comeu. Caso no tabuleiro que jogou.
Bom, o xadrez usa um sistema de classificação em que pontos são adicionados ou retirados com base nas vitórias ou derrotas em partidas supervisionadas. Para alcançar uma classificação mais elevada, você precisa ter um total de pontos dentro de uma determinada faixa. Por exemplo, na época, Christian Bauer tinha uma classificação de 2.634. Lembrando que a Anna tinha 2.293. Os torneios são uma oportunidade para os jogadores de xadrez subirem ou descerem no ranking, pois têm a oportunidade de jogar contra outros com classificações semelhantes ou superiores. Só que Anna chegou ao torneio extremamente forte. Não se esperava que ela se saísse tão bem, por isso houve muita surpresa quando ela ganhou seus primeiros 4 jogos consecutivos. Seu segundo jogo, e o que causou toda essa polêmica, foi contra Christian Bauer. Isso causou muita conversa sobre como ela poderia ter se saído tão bem, e alguns jogadores começaram a suspeitar de que ela deveria estar trapaceando de alguma maneira. A principal maneira das pessoas trapacearem no xadrez é usar um computador para calcular qual que é o melhor movimento a seguir. À medida que os supercomputadores se tornaram mais refinados e a internet tornou mais fácil transmitir sugestões para os jogadores que estão lá no local, os jogadores profissionais passaram a se preocupar muito com a ideia de que qualquer concorrente podia estar usando um supercomputador. Outra observação importante é que o próprio Christian Bauer não acreditava na época, nem hoje em dia, que Anna estava trapaceando. Durante o jogo e logo após o jogo, ele nem imaginou. Só depois que ele ouviu outros jogadores sugerirem isso e considerou brevemente que poderia ser uma possibilidade. Então, um amigo dele usou um computador para provar para ele que os movimentos de Ana não estavam de acordo com o que o computador teria sugerido. E isso fez voltar para Ana não fez nada de errado. Ele também disse em entrevistas posteriores que cometeu um erro perto do final do jogo que Ana explorou perfeitamente. Isso explicava muito bem como ela venceu alguém com uma classificação tão mais alta. Isso está de acordo com o que basicamente todos os outros membros da comunidade acreditam. Eu gosto dessa história. Ela primeiro lança o resultado, a conclusão da história.
Tipo, pra não causar ansiedade, pra pessoa não ficar assim, ai meu Deus, e o que aconteceu? Prenderam a Ana ou não?
Já tá dito,
tu já sabe, agora acompanha os detalhes da história. É. Vai com calma.
Assim, basicamente, avisando, a Ana venceu o cara mais pica do torneio, venceu, tipo, muito bem ele, e aí as pessoas achavam que ela tava trapaceando, e no entanto, ficou comprovado que ela não estava trapaceando, pois os movimentos dela eram originais, eram, tipo, criativos, não eram os movimentos que a máquina sugeria. Tipo assim, uma coisa que dá pra ver, por exemplo, no Felipe Neto, é que os movimentos que ele faz são exatamente os mesmos movimentos que o algoritmo de xadrez sugere, entendeu?
Não, já deu pra entender como é que rouba no xadrez.
Tá.
Talvez xadrez seja um pouco complicado, mas roubar no xadrez é bem simples até.
Enquanto várias pessoas fofocavam sobre ela estar trapaceando durante o torneio, um competidor, um letão chamado Oleg Krivonosov, queria fazer alegações reais. Ele foi deixado de lado por seus colegas jogadores de xadrez porque a sua afirmação não tinha nenhuma evidência, nenhuma base lógica. Mas ele não parou para ouvir o bom senso. Krivonosov estava convencido de que Ana estava trapaceando. Então convocou os outros letões Oleg Lazarev e Ilmar Starostits para pensar com ele. No dia seguinte, eles voltaram à competição e alegaram que sabiam exatamente como que ela estava trapaceando.
Ai, meu Deus.
Ah, os caras não podem ver uma mulher ganhando. Xadrez é um esporte, tudo é cheio de uns nerds, provavelmente chato, que odeiam mulher.
É que xadrez, em alguns casos, se entra em esportes, né? E é muito louco, porque os caras, tipo, um cara faz o que a Ana fez. Nossa, que legal, bem promissor ele. Ah, talvez tenha tido um pouco de sorte. É, realmente, acho que ele deu um pouco de sorte. Uma mulher fazendo isso? Não. É impossível. Ela tem que estar roubando. Isso daí é a mesma coisa com menina quando comenta sobre algum jogo, quando algum esporte que ela faz, ou algum esporte que ela gosta, do tipo, ah, eu gosto de tal time, gosto de acompanhar o jogo. Ah, tá, mas tu é fã de verdade? Então me diz como é que é o nome do jogador que quebrou a perna no jogo contra o Bayern em 1859, na Letônia. Que, tipo, tu sabe? Não, por que ela ia saber? Ah, não, se tu não sabe, tu não é uma fã de verdade, tu é uma poser.
É que nem aquela piada de domínio público agora. Ah, tu é nerd mesmo? É, fala aí três minorias que tu odeia.
Bom, a gente já tem xadristas, né? De acordo com a Bruna, não merecem qualquer respeito.
E qual era a sua hipótese que não deixava dúvidas? Bem, durante as jogadas de seu competidor, Ana às vezes se levantava e andava. Ia até o banheiro e aplicava seu protetor labial. Ahá! Eles devem ter gritado triunfantemente. O protetor labial dela é um computador. Eu juro.
Essa galera assistiu muito Três Espias Demais, gente.
Eu ia falar isso agora. É tipo escola Três Espias Demais de
computação.
Acessórios secretos.
Caso você não saiba. Caso você não saiba o que é um protetor labial, é uma coisa igual a um batom.
Tá, ela tinha um computador dentro de um batomzinho. Pra ser justo, eles não pensaram literalmente que ela havia disfarçado um computador inteiro como um tubo de protetor labial. Eles pensaram que o tubo estava usando a internet para receber sinais de um computador, que ela usava para fazer seu próximo movimento. O que, considerando as propriedades da tecnologia de 2007 e dos tubos de protetor labial, é basicamente um absurdo. Cara, 2007 acho que nem iPhone tinha ainda.
Isso...
Deixa eu ver.
Acho que não.
Foi lançado em 2007, não foi?
Vou descobrir, vai enrolando aí enquanto eu pesquiso.
Tá bom. E isso é a mesma lógica da vacina com chip 3G, 5G, todos G, sabe? Porque quem dera que tivesse, quem dera a gente conseguisse colocar um microcomputador em 2007 dentro de um tubo de lip balm. Quem dera a vacina viesse com chip 5G, entende? Não vale a pena. É tipo, o que? Não existe nada de tão bom que ela fosse ganhar ganhando a partida do não sei quem lá, Bauer, sabe? Tipo, desculpa, gente, mas xadrez é legal, mas não é tão importante.
Eu trouxe a informação aqui, ó. O iPhone foi lançado em 9 de janeiro de 2007. Então, provavelmente, claro, o iPhone era uma parada caríssima, provavelmente não tinha toda essa capacidade e ainda conectava só com, tipo, com uma internet precaríssima, tá ligado? Tipo, mal tinha Wi-Fi em 2007. E eu imagino essa história no hype de microcomputador, saca? Tipo assim, não, ela com certeza tem um iPhone dentro do Lip Balm.
Tipo, cara, como, sabe? Não faz nem sentido. Não faz o menor sentido tu enfiar um... Ah, enfim, continua.
Do mesmo jeito, queria dizer que esse programa é a favor da vacina. A gente é anti-antivac. Se você tá com alguma vacina faltando, desliga e vai lá se vacinar. Depois pode voltar. Quando tiver com a carteirinha de vacina completa, volta pra ouvir a gente. Até lá, seus ouvidos não imunizados não são dignos de ouvir a gente.
Assim, se você, claro, for público da campanha. No
é, não, mas é, e as outras vacinas?
E as outras, inclusive, da campanha, das campanhas.
É, tem que tomar a vacina direito aí. Mas é a mesma coisa pra vacina, gente. Ai, seria um sonho pra mim, entendeu? Alguém me dar uma picada no braço e ia ganhar imunização com Covid e 5G junto comigo, sempre, um sonho. Mas eu sempre vou te informar...
A gente não é tão sortudo
ninguém,
assim.
Não, e ninguém na China, ninguém. E olha que a China tem muita gente, muita mesmo. Ninguém se importa contigo. Na China inteirinha, ninguém quer saber onde tu tá às 3 horas da manhã. E sério, a China tem muita gente, muito mais gente do que tu acha que é capaz de imaginar. E ninguém se importa.
Zero.
Zero.
Como é que pode, né?
Sei lá, se alguém da tua família estiver na China, aí alguém da China talvez se importe contigo. Mas se eu fosse da tua família, talvez, e estivesse na China, não ia me importar com alguém que é anti-vacina, entendeu?
Mas lembrando que a gente pode ter ouvintes chineses. Nesse caso, desconsidera tudo que a gente disse, aí as pessoas se importam contigo.
Ou não, porque também tu veio parar ouvindo a gente aqui, entendeu? Porque a China tem... deve ter pelo menos, se a gente tem um podcast desse, lá deve ter o quê? Uns 70 tibico? Proporcionalmente.
Incrivelmente, ninguém riu deles até eles desistirem do campeonato. Na verdade, Ana seguiu no campeonato até jogar contra dois deles. O primeiro, Lazarev, terminou empatado com ela. Mesmo tendo de lidar com a acusação de trapaça, Ana estava indo muito bem. O segundo letão com quem ela jogou, o Starostits, se esforçou para garantir que ela soubesse que ele sabia que ela estava trapaceando. Ele se recusou a apertar as mãos, pediu ao árbitro que levasse sua bolsa, o que o árbitro fez, por algum motivo, tipo, levasse a bolsa dela embora, e também conseguiu que proibissem ela de usar protetor labial e sequer de deixar o salão durante a partida.
Teve que ficar com a boca rachada, então, por causa desses otários.
Fazendo uns homenzinhos de masculinidade frágil que não aceita perder pra mulher.
Cara, eu não me surpreendo, eu acho, pelo que eu tô vendo da história, eles não chegaram nesse ponto, porque sempre chega algum ponto, quando os caras estão acusando de mais uma mulher, que ela tem algo escondido na sua vagina. Pode falar vagina nesse horário, Nath? Eu acho que pode, né?
Ele falou pica, porque não pode falar vagina.
É, eu falei pica agora.
É verdade.
É, bom, tudo bem. É um termo anatomicamente mais preciso, pelo menos.
Exato.
É.
Perfeito.
É, mas enfim, sempre chega um ponto de... Não, se não ela no lip balm, então tira as calças dela. Deve ser na vagina.
Cara,
só pode ser.
Por que eu tô rindo?
Imagina,
disso,
cara, que absurdo.
O que me lembra, inclusive, tem um... Ah, tem um livro que é uns quadrinhos. Eu não vou lembrar agora, faz muito tempo que eu li. Mas eu acho que o nome é A Origem do Mundo, alguma coisa assim. E aí fala basicamente sobre a história da genitália feminina durante o decorrer da história, assim. E aí um dos pontos que fala é sobre como no século XIX e tal, a galera tava muito em dúvida se mulheres podiam ter orgasmo ou não. E aí tinha um médico que estava convencido de que isso era impossível, de que não, isso não podia existir. Então, teve uma paciente que disse, não, é possível. E aí, ai meu Deus, eu tô muito constrangida de contar essa história, tipo, meus bichos estão queimando nesse momento. E aí, ela foi até o consultório dele e provou pra ele que ela conseguia chegar a esse momento. E ele não acreditou. Então, ele fez... Com as suas próprias mãos, ela chegar a esse momento. E ainda assim, ele não acreditou. Ele falou, não. Não tô certo sobre isso.
Manu, tu tem certeza que isso não é o plot de um pornô?
Não, eu juro por Deus que não é. Eu vou colocar as imagens na descrição do quadrinho, eu juro. Quando eu li, eu cheguei a ficar constrangida com as pessoas à minha volta, assim. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô lendo aqui? Eu vou fechar esse livro, não vou ler mais. Não em público, pelo menos, fiquei constrangida. Gente, eu tô com calor de contar essa história, mas é real. É a ciência, entendeu?
Tá, vai ter a referência na descrição do episódio no Instagram, @tibicortair.
Mas desculpa, toda vez que eu penso nessa história, eu fico imaginando a mulher se contorcendo lá e o médico coçando a sua barba, assim, dizendo, não. Eu acho que isso não parece.
Isso que tinha que acontecer.
Não. Eu acho que essa coisa de orgasmo feminino não é real.
Mas o próprio clitóris demorou muito tempo pra entrar nos livros de anatomia, né? A ciência foi feita de homens para homens. Pelo menos no início, né? Agora nem tanto. Mas por muito tempo era realmente algo extremamente negligenciado, né? É só ver todas as merdas que fizeram de saúde feminina no decorrer da ciência e dos estudos médicos.
Climão.
É. Homem, né? Foda.
Aí a gente tá retomando aquele Tibico Altair que é o oposto de divertido, né? Que é tipo conscientizador, tá ligado? E que a gente manda a moral pra você. E que pior de tudo, você ri enquanto a gente manda a moral pra você, tá ligado? Essa é a real. Então preste atenção.
Tu ri pensando.
Tu ri pensando, mano. Perfeito. Cara, voltando à história aqui da Ana, eu tô imaginando um puta condicionado pesadão, tá ligado?
É a guria tomar Roacutan, entendeu? Daí fica com a boca toda rachada e não pode daí. Se eu fosse ela, eu ia ir com uma camada super grossa de Bepantol na boca, assim. Eles iam achar que o Bepantol na boca era um jeito,
era
de,
um
roubar.
Jeito de roubar.
Era um receptor de raios que dizia pra ela jogar da certo.
Dava um chapinho na boca.
Uma grande parte do jogo de xadrez é psicológico. Quando você se sente bem e está indo bem, é mais provável que você ganhe e ganhe novamente. Ana estava indo bem durante todo o torneio e provavelmente se sentindo no topo do mundo. Essa, junto com o erro de Bauer, é a explicação que a maioria das pessoas dão para essa sequência de vitórias dela. Por outro lado, ser chamado publicamente de trapaceira, seu oponente se recusar a apertar sua mão, e então ser tratada como uma criminosa pelo árbitro, supostamente isento, tem um efeito oposto. Ana acabou perdendo aquele jogo, embora tenha sido uma bela partida equilibrada até o final. Acontece também que Starostitz, além de uma lógica falha e um forte senso de justiça contra jovens de 20 anos que usam protetor labial, tinha um bom motivo para tentar despistar Ana. Se ela empatasse aquele jogo, poderia ter terminado entre os três primeiros no torneio. Já Storstitz, para terminar bem no torneio, precisava vencer aquele jogo. Se essa era sua estratégia, funcionou. Starostitz venceu e ficou em segundo no torneio. Felizmente, Ana também teve um final bom no ranking. Ela ficou para o nono lugar, quando esperavam que ela ficasse, na verdade, por volta lá do 22º. Isso fez ela ser qualificada como mestre internacional e como grande mestre de xadrez. No fim das contas, basicamente todo mundo ficou do lado de Ana. Ela deixou sua última partida chorando e muitos de seus concorrentes se esforçaram para confortá-la. Durante a cerimônia de entrega dos prêmios, o presidente do clube de Van de Uvre fez questão de limpar seu nome, dizendo a todos que ela tinha sido vítima de um jogo amoral, e a multidão aplaudiu ela por 5 minutos seguidos. Mas Krizonov, seu acusador original, ainda não conseguia admitir que ela não estava trapaceando. Ele prometeu aparecer no próximo torneio Capelle Le Grand e acusá-la novamente. Se ele fez alguma acusação, elas foram imediatamente descartadas, pois nenhum registro delas aparece online. Os árbitros de Van de Uvre foram bastante criticados por todo o seu papel nisso. Não havia absolutamente nenhuma evidência de trapaça na época, e o árbitro ignorou os protocolos internos sobre como lidar com acusações de trapaça, que visam prevenir exatamente o que aconteceu, uma falsa acusação desconcentrar um jogador vencedor de seu jogo. Posteriormente, rumores falsos circularam na internet. A própria Ana não fez comentário sobre isso, mas seus apoiadores se viram obrigados a esclarecer que a maioria dos jogadores que ela jogava não tinham classificação tão mais alta que a dela, e que seu único competidor incrivelmente bem classificado admitiu ter cometido um erro que fez ele perder a partida. Para o bem ou para o mal, aquele fim de semana ainda influencia seu legado. Ana continuou jogando por muitos mais anos, mas aquele torneio é visto como um dos destaques da sua atuação. E o escândalo é uma das primeiras coisas que surge quando você procura por ela na internet. Pelo que pude descobrir, o incidente ainda é ocasionalmente mencionado nas discussões de xadrez hoje em dia, principalmente em relação a dois conceitos, trapaça com tecnologia e machismo no xadrez. Ana era uma mulher jovem e atraente em um campo geralmente visto como dominado por homens. A maior parte do raciocínio de seus acusadores era: ele não tinha como perder para ela. E em uma entrevista feita pelo Atlantic em 2019, ela mencionou que muitos dos comentários que recebeu foram explicitamente coisas como: ele não podia perder para uma mulher. A outra jogadora de xadrez com quem ele estava sendo entrevistado?
Eu queria só colocar um highlight, que não era 1907, era 2007.
Junto do lançamento do iPhone.
É.
A outra jogadora de xadrez com quem ele estava sendo entrevistado, a Judith Polgar, mencionou que muitas vezes os jogadores de xadrez não acreditavam nos resultados dela, porque não acreditavam que ela pudesse ser tão boa, e que as jogadoras de xadrez precisam ter um caráter forte para continuar. Ela chamou a experiência de um ensinamento sobre como o xadrez pode ser injusto. Mesmo com as tentativas nos últimos anos de promover mulheres em campos dominados por homens, apenas duas das 100 melhores jogadoras de xadrez são mulheres. Em 2015, um dos maiores enxadristas ingleses, Nigel Short, afirmou que os homens são melhores em coisas como xadrez e estacionar do que as mulheres. E mais tarde criticou seus detratores como feministas estridentes.
Mais tarde levou um soco na boca, eu espero.
E o que me deixa muito brava com isso é que provavelmente teve algum cara que disse: ah, mas o xadrez também é um jogo de concentração. Se ela se desconcentrou por causa disso, então a culpa é dela. Porque é isso, mulheres, elas são muito emocionais, elas se desconcentram e pipipipopopó. E o que é muito comum em vários outros jogos, tipo, tu dá uma facada no bucho da guria... E aí tu diz: ah, mas ela se desconcentrou porque ela é muito emocional, porque ela é mulher.
Ela não teve fibra pra segurar as acusações.
Pra segurar as tripas dentro do abdômen, entendeu? Depois de tu dar uma facada na barriga dela e esperar que ela continue jogando.
Ai, cara, essa história me deixou muito puta. Vai se foder. Que raiva.
À medida que a tecnologia se torna menor, o medo de trapaças entre enxadristas se torna maior. Em 2007, Christian Bauer disse que ainda não existia tanta paranoia com trapaça. Mas nos 13 anos desde então, houveram alguns grandes escândalos com trapaças. Nenhum deles, até onde eu sei, desencadeou uma caça às bruxas tipo essa, ou mudanças desproporcionais nas regras. Embora a situação com Ana seja um exemplo do que paranoia no xadrez pode causar se não fosse controlado, não parece ser qualquer tipo de prenúncio do futuro. É isso.
É isso. Então, o resumo é: se você joga xadrez, para de ouvir esse podcast.
Não,
tá bom, se você usa lip balm, para de ouvir esse podcast então.
Se você trapaça no xadrez, para de ouvir esse podcast. Se você trapaça em videogame, para de ouvir esse podcast. Trapaça só vale em esporte
trapaça
presencial.
Trapaça em videogame, né? Vamos com calma, né? Quem nunca usou um códigozinho lá pra ter mais dinheiro no The Sims ou pra tirar por isso que no GTA, só... entendeu?
Acredita que eu nunca fiz isso. Isso tá na minha lista de coisas pra fazer antes dos 30. Tá, eu nunca fiz isso. Eu não consigo sequer conceber a ideia de como tu vai jogar tendo todo o dinheiro do mundo.
Pra passar em videogame competitivo. Vamos corrigir.
Ah, tá. Okay. Ah, sim.
E acusar e ficar acusando injustamente mulheres por simplesmente não acreditar nas suas habilidades também pode desligar esse programa.
É, eu ia dizer.
Perfeito.
É mais fácil desligar esse programa se tu for uma pessoa que questiona a inteligência de uma mulher só porque ela te venceu num jogo competitivo. A inteligência
não desliga. Melhor ficar melhor ficar ouvindo e prestando atenção no que a gente tá falando, que é melhor.
É.
Ok.
Eu disse, ano eu vou ser mais tolerante, mais... Eu vou ser mais centrada esse ano.
Tá, se você... Não, eu ia dizer que se a pessoa é ruim, ela tem a obrigação de compartilhar pra continuar ouvindo, mas eu não quero os amigos dessa pessoa.
É, Deus me livre.
Não, mas é bom ouvir, mas sabe que a gente vai mandar vocês tomar no cu também, mas é bom ouvir, entendeu?
Se você é uma pessoa ruim, seja aprender. Uma pessoa melhor, é isso.
Essa é a regra.
Melhore, é isso.
Bom, vamos falar agora sobre o administrador que criou 80 mil páginas sobre peitos. O administrador da Wikipédia.
Esse programa, assim, tá muito íntimo hoje, né?
Tá bem íntimo. A gente tá falando muito sobre corpo, sobre coisas femininas, o mundo feminino. Hoje é um programa especial, como é que é? Mês das Mulheres. Pode ser?
Cala a boca, Maurício. O Maurício não pode... Meu, não temos mais
hoje
Maurício
é
nesse programa.
Hoje é um programa especial, vamos falar
sim, porque
só sobre
peito. Só mulheres têm peitos, né?
Sim, exatamente.
Tipo, homens não são mamíferos.
Não, a gente não tem nenhum mamilo. Eu tava sendo irônico, tá? Só pra deixar bem registrado. Por causa que pode parecer que eu não tava. Por quê? Porque eu sou um homem falando uma merda,
nome,
e é bem comum que a gente fale.
É, e ninguém duvida da capacidade de homens falarem merda. Pelo menos não aqui entre nós.
Em 2015, Neelix era um membro muito respeitado da comunidade Wikipédia. Ele estava na Wikipédia há 9 anos e tinha feito mais de 180 mil edições. Escreveu vários artigos em destaque. Ajudou a liderar programas de educação da Wikipédia e serviu como administrador por 4 anos. Então foi uma surpresa quando, em 5 de novembro, um usuário anônimo denunciou Neelix ao quadro de avisos da Wikipédia por, aspas, problemas comportamentais crônicos e intratáveis, fecha aspas, acusando-o de vandalismo em larga escala. Primeiro vou dar algumas informações básicas. A maioria das novas páginas na Wikipédia passa por um processo em que um usuário experiente revisa a página e verifica se tem algum problema. As páginas inadequadas são marcadas para exclusão, e o criador é avisado e usuários que criam páginas inadequadas repetidamente são banidos. As páginas criadas por administradores estão automaticamente isentas desse processo, porque se presume que os administradores têm mais o que fazer, além de ficar criando páginas inúteis. Foi essa suposição que permitiu que Neelix escapasse da atenção de todo mundo por tanto tempo. O usuário anônimo encontrou um punhado de páginas de redirecionamento questionáveis criadas por Neelix. Páginas de redirecionamento são quando a Wikipédia sugere uma página como referência para outra página. Algumas eram apenas bobas e sem sentido, tipo anti-calças redirecionando para sem calças, ou 16 cabeças redirecionando para polifalia. Mas outras eram infantis, se não totalmente ofensivas, como câncer de teta redirecionando para câncer de mama, ou construtor de peitos redirecionando para reconstrução de mama. Muitos usuários ficaram chocados ao saber que essas páginas foram criadas por um administrador. Outro administrador comentou que, se eu visse esse tipo de porcaria de uma nova conta, eu bloquearia essa conta instantaneamente pro vandalismo.
Eu não sei se eu compreendi. Desculpa, eu não trouxe meu lip balm para poder entender. Ele criava uma página, por exemplo, com a expressão câncer de tetas.
Isso.
E essa página redirecionava para câncer de mama.
Isso. Na Wikipédia tem muito...
Tá.
Não, seria o contrário? Tipo, por exemplo, tu tá lendo um artigo sobre câncer aparece câncer de mama, quando tu clica vai pra uma página de câncer de teta?
Não, é tipo assim, página de redirecionamento é pra quando tu tem mais de uma palavra pra se referir à mesma coisa. Por exemplo, se eu escrevo cidade de São Paulo, redirecionar pra São Paulo capital. Coisas assim, sabe?
E sim, é que eu fiquei pensando, eu não sei como essa história vai se desenrolar e tal, mas eu vejo um breve sentido nisso. Eu não sei se ele fez isso tudo só pra trollar mesmo, tipo, tanto tempo de dedicação pra uma piada que nem tem tanta graça, ou se ele tinha uma boa intenção. Porque, lembra, vocês já viram uma foto, que é tipo a foto de umas pessoas, assim, e aí tem um velho comentando embaixo? Ah, aquela mulher ali...
Essa mulher é minha esquerda, não?
É, essa mulher é minha esquerda. Eu não lembro se ele fala que ela morreu de câncer nas tetas ou se tinha lindas... Ele usa a palavra tetas.
Não, ele fala, se eu não me engano, é tipo, morreu de câncer nas tetas. Fizemos amor muitas vezes.
Isso,
ano passado,
não, ano passado eu não sei dizer, mas é isso aí. E eu fico imaginando esse senhor colocando câncer de tetas na Wikipédia. E seria bom que alguém direcionasse ele pro lugar certo, entendeu?
Ah.
Ok. Eu vou continuar a leitura e a gente vê se procede essa tua hipótese, tá?
Tá bom. É que eu acho que é melhor esperar o melhor das pessoas.
Essa toca de coelho vai fundo. O usuário que fez o relatório originalmente reclamou sobre dezenas de redirecionamentos inadequados. Só que quando outros foram olhar para as criações de páginas de Neelix, esse número atingiu milhares. Você pode ter uma noção da escala do problema observando esta lista. Inflar teta, inflação de teta, inflador de teta inflada, tetinha inflada, inflação de tetinha, inflação de peitinho, inflar seios, inflador de seios. Isso
mas
tudo.
Isso. Alguém, eu não sei, eu acho que ele estava um pouco obcecado com essa palavra.
Isso tudo redirecionando para apenas um artigo. Logo ficou claro que Neelix havia criado redirecionamentos com base em várias permutações das palavras tetas, peitos e seios para quase todos os artigos relacionados a seios na Wikipédia.
Ei, chama o Freud e explica aí, gente, porque não, eu não consigo continuar esse episódio sem isso.
Meu Deus.
Talvez Nelix tivesse boas intenções, mas ele se empolgou. Pode-se argumentar que é razoável redirecionar sexo com seios e foder tetas para coito intermamário.
Oi?
É que coito intermamário é o...
Eu não sei se eu quero. Vamos continuar o programa.
Continua.
Esse artigo tem na Wikipédia, só pra avisar. Outro dia a gente pode até ler ele aqui, se vocês quiserem, mas ele existe.
Eu acho que o programa não vai ao ar tão tarde assim.
Bom.
É.
Mas é muito mais difícil defender redirecionamentos como tumor nas tetas, retirada segmentar de tetas, construção de tetinha, tetas hipoplásticas, atrofia de peitiolas. E havia milhares mais desses. E Nelix havia criado mais de 80 mil redirecionamentos. E uma parte substancial deles era sobre tetas e peitos. Um comentarista brincou. Graças a Deus, ele aparentemente nunca ouviu o termo melões ou comissão de frente. Porque senão isso poderia ter sido muito pior.
Gente.
Desculpa, gente, eu tô na quinta série.
Pelo amor de Deus.
Eu tava segurando no teto as peitinhas, mas o peitiola se me quebrou também.
Alguém tem que ter entrevistado esse cara. Pelo amor de Deus.
Pois alguns... é, que obsessão, meu, que doideira.
Porque assim, gostar de peitos, eu entendo. Julgo. Não julgo. Agora, aí também já é um pouco demais.
Não, milhares de coisas, meu. Bota a criatividade, pelo amor de Deus.
Ficar o dia inteiro na internet vendo fotos de peitos? Tudo bem, normal. Agora, criar 80 mil páginas?
Alguns usuários especularam que a conta de Nelix havia sido hackeada, mas não foi o caso. Vários editores da Wikipédia conheciam Nelix na vida real e foram capazes de confirmar que ele estava no controle da conta. Todo mundo estava perplexo. Por que um administrador criaria tantos redirecionamentos nada a ver? Parece tão infantil, disse um usuário. Estas são páginas que um vândalo adolescente faria, não um editor experiente. Nenhuma explicação foi dada. Nelix simplesmente disse: peço desculpas por criar redirecionamentos incomuns. Ao criá-los, não achei que a comunidade em geral seria contra eles. Mais uma vez, sinto muito. Mas ele não explicou o que estava pensando quando criou milhares de páginas como a chupação dos seios e tetas tumorosas.
Meu Deus. Cara, quantas horas da sua vida esse cara dedicou a seios? Provavelmente um cirurgião plástico que só trabalha com seios não dedicou tanto tempo a seios quanto esse cara.
80 mil.
Meu Deus, que bizarro, cara.
Com dezenas de usuários debruçados sobre o histórico de edições do Nelix, outros problemas vieram à tona. Em 2013, Nelix havia criado um artigo sobre Tara Teng, a vencedora de 2011 do concurso de beleza Miss Canadá. A vitória no concurso de Teng e seu subsequente ativismo contra o tráfico de pessoas garantiram a ela uma certa notabilidade suficiente para um artigo inteiro sobre ela da Wikipédia. Mas o artigo de Nelix sobre Teng foi talvez um pouco detalhado demais para o nível de fama. Quando Nelix terminou, a biografia de Teng tinha mais de 5.600 palavras.
Deus.
Mais do que um artigo sobre Dalai Lama. O artigo incluía 5 fotos diferentes de Tara e detalhes importantes como: em outubro de 2012, Teng apareceu sem avisar no restaurante Sichuan Chongqing. E em fevereiro de 2013, Teng foi convidada a comparecer a uma festa do pijama chamada Beautiful You da escola secundária de Chilliwack. Este artigo foi anotado pela primeira vez por usuários do fórum Hipinion.com, que zombaram dele em um tópico intitulado "Esta é a história de uma rainha da beleza contada por seu stalker". O fórum de crítica da Wikipédia, Wikipediocracy, também notou isso. O artigo logo foi editado para um tamanho razoável, embora não sem reclamações de Nelix. Ele e seus amigos acusaram todos que cortaram o artigo de estarem sendo marionetes. Este incidente foi esquecido, em grande parte, até que alguém no segmento de redirecionamento apontou um fato perturbador. Nelix começou a fazer redirecionamento sobre peitos imediatamente depois que Tara Teng postou uma foto dela mesma amamentando no Instagram.
Ai, por favor.
Eu ia fazer antes a piada, graças a Deus que eu não fiz, a piada de dizer Tara Teng tinha o quê? Peitos. Mas aí agora eu ia estar completamente arrependido de ter feito ela. Embora ela tenha, mas...
Enfim,
o humor de qualidade, ele requer toda uma construção que é muito frágil.
De qualquer forma, a comunidade agora tinha que decidir o que fazer com dezenas de milhares de páginas sobre tetas. Alguns usuários sugeriram excluir todos os 80 mil redirecionamentos do Nilix, mas havia alguns bons misturados com os ruins. E o que fazer com o próprio Nilix? Esse comportamento teria bloqueado um usuário normal em minutos, mas Nilix era um administrador respeitado, não parecia certo bloqueá-lo. Após vários dias de discussão, o relatório de quadro de avisos terminou com o Nilix sendo proibido de criar redirecionamentos, mas mantendo seus privilégios de administrador. Incapaz de fazer redirecionamentos de peitos, Nilix voluntariamente desistiu de sua administração e se aposentou da Wikipédia. Um novo critério de exclusão foi inventado. Qualquer redirecionamento criado por Nilix pode ser excluído instantaneamente sem discussão. Demorou até abril de 2018, 3 anos, para excluir todos os redirecionamentos sobre tetas.
Caralho, esse cara é muito... Meu, o que que... Eu não...
Cara, tu alguém precisa... Coisa de... Pode falar, Manu.
Alguém precisa conversar com esse cara, porque é uma coisa importante pra psicologia isso, entendeu?
Ele é um exemplo.
É tipo, não, o que sair daquela cabeça vai nos ajudar a entender muita coisa.
Tem que fazer um experimento com o maluco. Ah, cara, ele é um stalker que ficou meio... Que teve um surto aí com um post da stalkeada na internet e fritou, cara. Sinto muito, essa é a real.
Que loucura.
E por um detalhe, também era um administrador experiente da Wikipédia, tipo... Não é porque a pessoa edita a Wikipédia que ela tá a salvo de ser um
É que é
um
de ser meio doido. Ninguém tá a salvo de ser um maluco, né? Tanta gente que a gente olha e pensa, nossa, nunca imaginei que essa pessoa fosse um maluco, né?
É, esse não é o termo adequado, só pra deixar claro o pessoal... pra deixar claro pro nosso programa noivo... Esse não é o termo adequado, a gente sabe, desculpa, tá?
Eu ia dizer, quando vocês chegarem em casa de noite, vocês vão ter uma conversinha com o Fred Splitter.
É. Ficar azedando com enxadristas, tudo bem. Agora, psicofobia já é demais.
Vamos ler como um Grinch transfóbico acidentalmente causou um milagre de Natal para a comunidade LGBT+, de Neopets?
Eu não sei se eu consigo.
Maurício. Eu tô triste já com esse programa.
É tipo, eu não tô triste. Antes eu tivesse triste. Eu estou em choque.
Não, mas esse é um final bom pra esse programa. Eu, inclusive, me nego a terminar com essa história, porque a gente pode ter melhor.
Não, tudo bem. Então, mas é que eu não acho que essa seja uma história triste.
Como assim? Tu não acha que a da história das tetas do administrador é triste?
Não, eu não acho que é.
Ah, tá, ok. Ela é meio creepy, assim, talvez.
Ela é chocante. Sim. A parte da mina é mais preocupante, assim, porque... Stalkers sempre são coisas
e eles
muito
mudam de
estranhas
alvo, às vezes, né?
É, e que podem tipo, causar mal de verdade para as pessoas, né? Tanto para as pessoas que estão na volta dele, quanto para a pessoa stalkeada, etc. Agora, 80 mil redirecionamentos de peitos, eu não sei o que pensar sobre isso. Tipo, quantas vezes esse cara já escreveu a palavra peitos, ele já digitou, tipo, as não. Teclas de boobs na coisa dele, tipo, estavam gastas já.
o B, o O e o S, tipo, meio gastinho, o T, o I e o T também.
É tipo...
Bom, essa foi uma história, esse post foi postado pelo usuário Cambi, com Y, underline O, underline Boombox, no dia...
E... Eu tenho
dia
certeza.
19 de outubro de 2019, o do administrador.
Eu tenho certeza que se o nosso eventual colaborador, Leonardo, estivesse aqui, ele teria dito que o Nilix. Que o Nilix peitou a comunidade da Wikipédia.
Ele peitou a comunidade.
E enfrentou de peito aberto essa situação.
Ai, meu Deus do céu.
Ah, a gente tá no adiantado do tempo, mas o programa de hoje vai estourar um pouco o tempo, porque sobrou só essa história, eu não vou guardar ela pra outro programa, e ela é boa e é um pouquinho mais pra
cima. E senão a gente vai ficar com um aperto no peito de não contar.
a gente vai ler então a história criada pelo usuário, a história escrita pelo usuário I Am Not a Windmill, no dia 25 de dezembro de 2020. Se você cresceu no início dos anos 2000 nos Estados Unidos, provavelmente sabe o que é Neopets. É o site original do estilo pet virtual. Os jogadores podiam adotar pequenas imagens de animais fictícios, jogar, explorar um mundo em Flash e conversar em fóruns bem básicos e fortemente censurados. Embora originalmente criado por e para jovens em idade universitária, O verdadeiro público acabou sendo crianças, especialmente depois que ele foi comprado pela Viacom, da Nickelodeon. Agora, ela é propriedade da Jumpstart, uma empresa de educação e entretenimento. O site ainda está ativo e a comunidade ainda está ativa, embora a morte do Flash seja uma ameaça iminente que pode significar seu fim. A comunidade é formada principalmente por pessoas entre 20 e 30 anos, correndo atrás de nostalgia. Na verdade, é uma surpresa ver uma comunidade hoje em dia na comunidade Neopets. Embora algumas coisas de Neopets tenham sido atualizadas, a maior parte do site permanece a mesma. Existe um canil onde pets podem ser entregues para serem adotados por outros donos, mas o código da página está quebrado. É muito difícil encontrar um pet disponível lá nesse canil, se você não souber o nome desse pet. Existem no canil centenas de milhares de pets abandonados, mas que precisam ser descobertos explorando falhas nesse código, porque não dá para ver quais pets estão lá. E os fóruns, em particular, estão especialmente desatualizados. Certas palavras são totalmente proibidas, independentemente do contexto e dos caracteres ao seu redor.
Impressão minha ou temos um pet reclamando?
É, eu falei em adotar a pet, ela já começou a reclamar, né? Eu vou lhe pegar
ela. Ela tem lugar de fala nessa questão.
Vocês já jogaram Neopets?
Alguém aqui já jogou Neopets?
Eu jogava Neopets.
Não.
Será que isso foi crianças que jogavam Neopets e depois começaram a curtir furry? Eu tenho certeza que existe essa ligação.
Eu acho que isso aí tem um espaço aí.
Quem sou eu pra encrencar com a comunidade furry? Pelo amor de Deus, furry e K-pop
nesse programa já implicamos com...
Não. A gente...
Enteadristas.
Implicar com fascista, neonazista... Vê, cai de soco, irmão. Agora, furry e K-popper. Não, sempre são bem-vindos. Puxa a cadeira, eu ofereço um copo d'água.
Mas aí, se for um K-popper. Um K-popper ou um furry neonazi.
Mas é que a comunidade furry e K-popper não vai aceitar isso. Eu confio nisso.
Ah, mas tem uns capopeiros meio doidos, vai saber.
É porque, não faça. Isso aí não faz. Isso aí com K? Vamos focar no K, né, gente? K-popper nazista?
É. Por K, a KKK tem 3.
Ai,
tá tudo ligado!
Que horror.
Os fóruns, em particular, estão especialmente desatualizados. Certas palavras são totalmente proibidas, independentemente do contexto dos caracteres ao seu redor. Por exemplo, não dá pra dizer paulada porque contém a palavra pau no meio. Apesar de Neopets ter uma base de usuários quase inteiramente adulta, os filtros e regras são direcionados inteiramente para um público infantil. Quebrar as regras dos fóruns pode resultar em um silenciamento, o que faz com que um jogador não possa enviar e-mails ou postar nos fóruns. O silenciamento pode variar de um aviso de 24 horas até indefinido. Ofensas mais graves podem resultar em banimento.
Tá.
Até aí parece tudo muito razoável. Não tem comentário sobre isso.
The Pound Chat. O fórum número 34 é o fórum do canil, The Pound Chat. Um local usado principalmente para trocar ou presentear Neopets. Uma regra muito importante é que Neopets não podem ser trocados por Neopontos, por itens ou por Neocash. Apenas Neopets podem ser trocados por outros Neopets. Ninguém vai te trocar, Meg. Cadê ela? Ai, meu Deus. Tadinha.
Eu acho que ela troca miados por sachê.
Recuperado. Os Neopets mais cobiçados são os Neopets não convertidos. Eles têm uma arte mais antiga e não podem mais ser criados, tipo no criador de pets. Não convertidos têm uma oferta limitada e diminuem a cada dia. Ter um é frequentemente... Ter um é frequentemente visto como um grande negócio. Algumas pessoas os veem como símbolos de status, algumas pessoas os colecionam, algumas pessoas os compram e vendem por dinheiro real, o que é uma ofensa passível de banimento. Isso torna...
Ah, Deus o livre, vender um pet feito de bits e bytes por dinheiro, né? Isso parece uma crueldade, uma coisa horrível.
Um absurdo.
Essa dica é pra você que compra animais de estimação.
Isso torna a comunidade de trocas um lugar bastante hostil. As pessoas vão com calma e são cautelosas ao negociar, constantemente paranoicas com as possibilidades dos pets que pegaram sejam de contas hackeadas, e que a equipe os tomará a qualquer momento. Não convertidos e outros pets às vezes são abandonados, muitas vezes por pessoas que saem do site ou querem simplesmente retribuir à comunidade. Os pets mais raros tendem a ser um grande negócio, recebendo dezenas de inscrições para adotar eles, mostrando como o requerente quer muito, 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 muito aquele pet. Isso pode incluir coisas como criar uma arte original sobre aquele pet, fazer um pequeno conto. A teoria é que quanto mais esforço você coloca, mais provável é que alguém te entregue aquele pet. Claro, algumas pessoas preferem entregar de maneira mais discreta, simplesmente fazendo uma ou duas perguntas ou escolhendo algum usuário aleatoriamente para ganhar o pet, mas esses são bem menos comuns. A pessoa então coloca o pet no canil e você vai lá e adota o pet. A chegada de Big John's Wife, entre parênteses, homem. Na noite de 12 de novembro de 2020, um usuário Neopets chamado Big John's Wife, traduzindo literalmente a esposa do Joãozão, fez um post no canil anunciando que iria entregar um Tyrannian Kegel, não convertido, para alguém, referindo-se a ele como um crescimento que Big John tinha removido. As únicas instruções para adotar era descrever como o crescimento seria mantido em sua casa, fosse trancado em uma jarra de formol ou levado de férias para Havaí. O fórum não ficou tão louco. Um Tyrannian Kegel não convertido é um pet incomum, mas feio, não é tão procurado assim. Big John's Wife também sempre assinou seu nome como Big John's Wife, homem, entre parênteses. O que será relevante mais tarde.
Eu quero dizer que isso já, a gente já estava há muito tempo dentro da quarentena, né? Ver o que, que a quarentena faz com as pessoas.
No dia seguinte, uma nova conta apareceu, chamada Nana's Pretty Pets, traduzindo os pets bonitos da Nana. Dessa vez, entregando uma Sponge Kiko não convertida, mas fazendo de conta que era uma avó gentil. Sério, ela até me deu um item que é um doce de morango. O item. As instruções desta vez foram para criar uma customização qualquer com as cores branco, rosa e azul, para celebrar a cirurgia de remoção de crescimento do tórax de Big John. Também falaram que o Kiko, o pet, tinha bebido uma poção estranha. A poção estranha é um item que muda o gênero do Neopet. Como um animal de estimação um pouco mais popular e mais raro, essa postagem recebeu um pouco mais de atenção. Um ponto problemático é que discutir sexualidade ou identidade de gênero nos fóruns era contra as regras do site. Essa regra nem sempre é aplicada, mas sempre houve algum medo dos jogadores LGBT de Neopets para falar sobre seu parceiro ou sobre gênero. Jogadores às vezes descrevem duas mulheres em um relacionamento como melhores amigas, apenas por medo de ter sua conta silenciada. É uma regra estranha, considerando que há algum tempo uma opção de gênero outro foi adicionada para jogadores. E que o calendário de 2018 continha uma animação que deixava implícito que dois ogrins eram transexuais. Ogrins são os pets da raça ogrins?
Eu não sei, como a parte de remoção de tórax eu não peguei.
É o crescimento de tórax, entendeu? Tipo, o Big John's Wife se livrou do seu crescimento, que ele tinha um crescimento no tórax. E aí eles estavam comemorando o fato de Big John's Wife, homem, ter removido o crescimento que tinha no tórax dele, entendeu?
Olha, não, mas eu vou deixar a história rolar.
Pra fazer um link.
Vou encomendar um lip balm aqui pra ver se eu consigo acompanhar a história.
Pra fazer um link com a história anterior, eles estão usando todos os artifícios possíveis que um fórum censurado permite pra falar sobre remoção de seios de homens trans.
Ah!
Tipo, são usuários da comunidade comemorando o fato de que um homem trans, Big John's Wife, homem, tava fazendo a cirurgia de remoção de seios, entendeu?
Guria? Eu acho que meu cérebro ficou lá no outro post.
Cara,
porque
isso é, tipo...
eu tava pensando, cara, por que que alguém vai querer tirar o tórax de um Neopet? Tipo,
não,
vai ficar, porque eu imaginei, sei lá, imagina um gatinho, só que daí sem o tórax, sabe? Tipo, tudo ligado direto no pescoço. Tipo, por que que alguém tiraria o tórax do bicho? Eu não entendi.
Resumindo, a gente segue falando sobre peitos.
É, exatamente. Segue sendo assunto. Mas vamos lá, Nana Pretty Pets e Big John's Wife Homem são duas pessoas da comunidade de Neopets que estavam comemorando o fato de que Big John's Wife Homem havia feito uma cirurgia de remoção de crescimento de tórax.
Entendi agora.
Claro, o fórum andava cheio de palavras sobre direitos trans e apesar disso ninguém estava sendo repreendido. Na maioria das vezes, porém, as pessoas tentavam contornar esse problema se referindo às coisas com eufemismos. todos nós sabemos que estamos comemorando um homem trans fazendo uma cirurgia. Mas enquanto houver alguma possibilidade da gente negar isso, a gente não pode ser silenciado, certo?
É, aparentemente nem todos nós, né? Mas tudo bem.
Cara, histórias de ditadura. Isso é tipo receita de bolo no jornal, tá ligado?
É, eu, aparentemente eu sou a pessoa burra que fazia a receita e ligava pra reclamar que uma receita com 17 ovos não deu certo.
Acho que Nana's Pretty Pets e Big John's Wife podem ter entregado alguns outros pets nessa época, mas eles sumiram até dezembro. Em 12 de dezembro de 2020, Big John's Wife, homem, anunciou o Wifemas, um evento no qual ele estaria entregando um não convertido todos os dias até o Natal. Havia uma variedade de posts com desafios, desde adivinhar a primeira letra da espécie ou cor do animal de estimação, brincadeiras de forca, até pedir aos candidatos que criassem um currículo da personagem em apenas algumas horas. Na verdade, eu fiz esse último e ganhei um Desert Aisha não convertido. Acabou sendo um período realmente saudável, foi uma boa pausa da monotonia usual do chat de trocas. Quando questionado onde ele conseguiu os pets, Big John's Wife, homem, explicou que os encontrou enquanto procurava no canil usando o método da planilha. O método da planilha é uma maneira de buscar, usando uma planilha de Excel, nomes de pets que podem talvez estar no canil. É muito difícil, mas é possível. Ele tinha usado esse método para fazer uma grande lista de UCs, nomes de pets, para adotar durante as férias, UCs unconverted, não convertidos, para adotar durante as férias e estava planejando o evento por alguns meses. Então, uma noite, Big John's Wife, homem, não postou. Alguém fez um post perguntando o que havia acontecido com Big John's Wife, homem. E o Wifemas? O evento Wifemas. O evento ainda estava rolando? Aconteceu alguma coisa? Nana's Pretty Pets respondeu para explicar que ela estaria fazendo a entrega de hoje à noite e que Big John's Wife tinha sido silenciado por 48 horas por dizer: "Eu sou grisalho e não posso fazer matemática." Aqui tem um trocadilho em inglês, que é eu sou grisalho, é eu sou gray.
Entendi.
Enquanto Nana's Pretty Pets fazia seu post de adoção, o fórum do canil explodiu em indignação e encorajamento. A teoria era que outro usuário, que não vou nomear por isso, por causa que essa história não foi confirmada, foi acusado mais cedo naquele dia por uma série de razões, uma delas de ser transfóbico. A teoria é de que ele havia denunciado Big John's Wife, homem, por falar sobre assuntos trans nos fóruns. Seja qual for o caso, a fofoca continuou e as discussões eclodiram. Em seguida, o post de Nana foi excluído. Um post foi criado com um usuário supostamente transfóbico, chamando as pessoas de haters e postando carinhas felizes passivo-agressivas. Ele disse algo que deu a entender que pessoas LGBT estavam violando as regras, por discutirem as suas próprias existências, e que Nana's Pretty Pets disse: "Olha, talvez a regra deva ser mudada." Pelo resto da noite, as pessoas no fórum do canil mudaram suas assinaturas para bandeiras de orgulho, espalharam calor e bondade, presentearam uns aos outros itens de cor arco-íris e, em geral, se divertiram. O dia seguinte. A TNT, equipe responsável pelo Neopets, declarou guerra aos arco-íris, dizia uma postagem no fórum. Depois que algumas pessoas do evento da noite anterior foram silenciadas, possivelmente por questões não relacionadas, o fórum do canil discutiu o que eles iam fazer. As pessoas usaram o Twitter, Facebook e até mesmo o suporte do Neopets para dizer à equipe que, ei, estamos em 2020, eu devo poder falar sobre ser LGBT nos neofóruns sem medo de ser silenciado.
Ai, guria, eu sou muito boba, eu tô arrepiada.
Eu também, vou te dizer a verdade.
Arrepiei com essa história.
Nossa, eu tô incrédula com essa história, tipo, com o tempo livre das pessoas e com o absurdo de não poder falar sobre nada LGBT num troço que existe há 15 mil anos. Nossa.
Não, e que não só existe há 15 mil anos, que toda a user base é composta por pessoas que já estão lá há 15 mil anos. Então tem pelo menos uns 15 mil anos mais 8, saca? Naquela tarde, 18 de dezembro, a Folha de Neopia incluía uma seção editorial que explicava que os usuários agora são livres para discutir sua própria sexualidade e identidade de gênero. Palavras banidas como gay, lésbica e queer serão removidas dos filtros no ano novo. E há até mesmo discussão sobre permitir que neopets de gênero outro sejam criados. A comunidade explodiu de alegria, incluindo posts sobre sair do armário e discussões sobre arte LGBT de neopets. Gutterfoot, um membro da equipe, até postou no fórum para dizer: "Equipe Iludora pra vida, que é um chip popular entre as fadas Illusion e Judora." No momento, não podemos dizer exatamente aonde isso nos levará. Discutir coisas como política ainda é contra as regras, mas discussões sempre ocorrerão. Recentemente, houve uma discussão nos fóruns sobre se a palavra queer é ou não um termo genérico apropriado. Alguns usuários pegaram neopets relacionados a LGBT na esperança de trocá-los por não convertidos, o que parece um pouco exploração para mim. O usuário que pode ter tentado banir Big Jones, homem, ainda está ativo e postando nos fóruns. Parece que foi silenciado por um curto período, mas não indefinidamente. Mas no final é uma grande vitória. Há muito amor no ar agora. Todos nós vamos comemorar o fato de sermos LGBT+, nesse final de ano, porque escuta só, esses new pets aqui são trans.
Bom, então tudo bem, a gente... Eu sinto um calorzinho no peito com essa história.
É pra isso que eu leio o Hobby Drama, né?
Eu fico muito feliz de ver. Quanto mais espaço pessoas LGBTs consigam se sentir confortáveis e possam discutir sua sexualidade. Nossa, é muito bom, mas eu fico muito chocada com o esforço que as pessoas colocam em coisas tipo esses rolês tipo neopets. É muito doido. Mas que bom que agora elas podem botar esforço e é um lugar seguro. Então, uhul!
Queria parabenizar a comunidade Neopets por ter conseguido resolver uma treta e sair do melhor dela. O que é bem comum na internet.
Isso é dialético, quase.
Normalmente, acontece alguma coisa na internet, todo mundo ali vira pessoas piores e aquela comunidade vira tóxica em um nível que fica insuportável. Então, parabéns aos Neopeters.
E sobre pessoas que gastam muito tempo com questões que parecem pequenas, eu faço link com outro hobby drama que a gente leu sobre a galera que jogava GTA, o GTA de roleplay, e que eram malucos com isso.
Se todo mundo tem uma coisa com a qual é maluco, só que da tua perspectiva não parece.
É
isso, é verdade.
Isso me lembra a história dos coelhos que estavam morrendo de fome no Second Life. Se vocês não sabem o que é Second Life, coloquem aí no Google, mas é basicamente um jogo de simulação da vida real. É isso. E as pessoas podem, inclusive, criar itens que são únicos. Do tipo, eu crio os meus copos, e esses são os copos da Manu, só existe um número limitado deles. E se eu parar de fabricar, não tem mais. E aí tinha uma pessoa que criou coelhos e criou ração para esses coelhos. E aí, a pessoa cansou uma hora de jogar e parou de fabricar ração para os coelhos. E aí não tinha mais ração para os coelhos. E aí eles estavam morrendo de fome.
Coitados.
Vocês não estão chocados com essa história? Eu fiquei arrasada.
Sim, a gente tem uma história linda pra encerrar o programa e tu me termina com um coelho morrendo. É bem coelho de Bits e Bytes, é verdade. Tem esse ponto.
Mas não é incrível como, tipo, a internet pode causar coisas muito inesperadas?
É.
Sim.
Eu gosto da internet.
Eu não fico com pena dos bichos porque não são bichos de verdade. Se fossem coelhos, de verdade, eu seria muito revoltado.
Mas eles eram fofinhos.
Amiga, quantas vezes eu já deixei morrer Tamagotchi, entendeu? Vou ficar preocupada com um coelho de Bits e Bytes.
Nossa, vocês não eram daquele tipo de pessoa que acorda no meio da noite pra conferir o Tamagotchi e, tipo, dar uma mazinha, né?
Não.
Nem óbvio eu.
Eu deixava no quarto da minha mãe e minha mãe acordava.
Eu nunca fiz isso. Vocês perdiam a sua chavinha, né?
Óbvio, sim, no primeiro óbvio. Dia.
Primeira coisa é.
Cara, eu odeio esse tipo de gente que perde a chavinha, porque depois eles ficam querendo a tua. E aí.
Era
e
só
aí...
tu fazer um negocinho de qualquer plásticozinho que tu fazia, enfiava ali e deu.
Mas a chavinha já tava ali, tu não precisava fazer nada com o plástico se tu tivesse a tua chavinha.
Ah, óbvio, mas eu tinha outras duas irmãs mais velhas e sempre fui desorganizada na minha vida, né?
Que horror.
Bom, gente, dado o adiantado da hora. Esse foi o programa do Informe Semanal da Fundação Tibico, Roteiro de Verdades e Segredos. Toda quinta-feira, às 9 horas, na Rádio Armazém.net. www. No começo da URL. Não necessariamente, se o teu navegador for moderno.
Uma rádio pra se guardar no lado esquerdo do peito. Eu não consigo, é impossível pra mim.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.